Oi, Daisy, bom dia, tudo bem com você?
Olá, Beverly, bom dia, ouvintes. Uma alegria muito grande estar de volta.
De volta e com um projeto novo que mais nos agrada. A Deise, eu já contei, né? Vou repetir assim rapidamente. Ela tem formação em enologia lá no passado e depois ela fez uma jornada, né? Que a constituiu, neste exato momento, como alguém que trabalha com a terra, desde a questão dos conhecimentos da biodinâmica, enfim. Tem uma jornada neste lugar, né? Que a habilita, inclusive, com a proposta que ela criou agora, Raízes do Futuro. Deise, como é que foi? Como é que nasce esse projeto e como que ele ecoa no momento em que tu vives?
Então, Beverly, isso realmente tem muito a ver com o biográfico, né? Que é esse estado, esse momento atual da Daisy. E eu acho que todos nós, né, que passamos por essa enchente, por essa grande catástrofe climática que nós sofremos aqui no Rio Grande do Sul, a gente ficou muito impactado. Não foi só o ambiente, né, as pessoas. E eu acho que não tem como passar por uma crise dessa e sair igual. Então eu fiquei realmente reflexionando e vendo como eu podia colocar esse saber, né, da biodinâmica, da agroecologia, desse contato com a terra que já vem lá do meu nono, da minha avó. Então já é vivo em mim, das plantas medicinais, das punks, tantas coisas que eu já pesquisei, já atuei. E veio essa ideia, assim, realmente de colocar isso a serviço, né? E através da horta, porque para mim a horta ela tem esse poder, né? A terra tem esse poder de nos reconectarmos internamente e externamente, né? Para mim sempre o exterior ele tem muito desse reflexo do que a gente traz de dentro. Então ele surgiu dessa ideia, assim, de depois de passar a enchente e pensar, né, nesse momento atual da minha vida, assim, o que que eu quero entregar para o mundo, o que que eu posso ir além de ser professora, de ser consultora em biodinâmica, o que que eu poderia transformar a nível de social com uma entrega social também.
Claro. Deise, tem uma outra pegada que depois você vai explicar melhor, né, a parte prática do projeto. Mas tem aqui colado um conceito também, que é o conceito de não agir só durante crises, né? Não que eu queira desmerecer todo o valor, né, das pessoas, do voluntariado que se fez, do engajamento que se fez durante as enchentes, que foi sensacional, uma prova de que a humanidade não está perdida, né? Mas são em momentos de crise que isso normalmente acontece, depois meio que arrefece. Meio que a gente para, volta a olhar para o próprio umbigo, volta a ter um olhar muito mais individualista sobre todas as coisas, que é uma marca, inclusive, da contemporaneidade, né? Então, sem julgamentos, mas é um fato que acontece. O teu projeto, ele vem também nesse conceito de que depois que passa, a gente tem que continuar atuando, não é só na emergência, né?
Sim, exatamente, porque eu acho assim, a gente teve o impacto ambiental, as perdas, a tragédia como um todo, que foi horrível, mas junto, uma das coisas que mais me impactou, assim, e que eu quero ter como a imagem das enchentes, é a solidariedade que foi levantada, né? Não só do povo gaúcho, que foi à fronte e ajudou e nos resgates, as pessoas que vieram de todo o Brasil para vir, a gente teve muito apoio internacional, inclusive. Então a gente percebe que, primeiro, foi algo de uma grandeza para afetar, assim, né, para engajar pessoas internacionais, significa que não foi coisa pequena. Ou seja, mais uma vez a crise ambiental nos mostrando que a gente precisa fazer algo, não só teorizar, mas realmente agir. E dentro do meu âmbito, do meu escopo, eu fico pensando assim, que eu posso agir nisso, no dia a dia, na prática de transformar a vida de uma pessoa, de duas pessoas, e essa corrente se formando e esse exemplo talvez se replicando em vários outros lugares, né? Eu já sempre fiz voluntariado em várias instituições, e de repente eu fiquei, já fiz experiências com horta em escolas várias vezes, já fiz um projeto muito bacana, inclusive aí em Caxias, como voluntária também de horta, mas com esse âmbito dentro de uma unidade de saúde, que foi a UBS de São Caetano. A horta ainda existe 8 anos depois do projeto. Então eu acho que é isso, é uma continuidade, que a gente não veja essa solidariedade, essa fraternidade apenas no momento da crise, que é onde realmente é no impacto que a gente se levanta como ser humano, como potencial humano de dizer, poxa, a gente precisa fazer algo. Mas com o tempo é como tu disse, a gente tem uma série de atividades e a gente acaba entrando de novo numa, digamos, normalidade. mas uma normalidade que às vezes nos conduz a uma inércia, né? A gente fica assim, ah, tá bom, então agora foi uma, daqui a pouco vai levar de novo 40 anos, né, para acontecer. Não, eu acho que a gente pode estar preparados, primeiro, para que se isso acontecer, como que a gente vai atuar? O alimento, ele é fundamental para a nossa existência, então a horta, ela entra com essa propriedade não só de conexão com a terra, mas de produzir alimento, é dela que vem os remédios. Então é fundamental a gente ter esse conhecimento básico, que para mim tinha que estar realmente em todas as escolas, né? As crianças tinham que saber cultivar. Eu sou suspeita porque a minha formação foi em escola agrícola, mas eu acho que a gente podia sim incluir muitas escolas, eu sei que já fazem isso, eu acho que é fenomenal. E manter essa chama acesa, né? Resgatar com isso não só o conhecimento de horta, mas também como a gente pode cultivar daqui para frente, pensando em afetar menos, é, agredir menos o meio ambiente. Então a gente tem a horta como essa frente que pode causar a regeneração do que foi perdido, do solo, das florestas, da água, enfim, mas também a regeneração pessoal de empoderamento, da gente se fortalecer, da gente poder ter uma ferramenta em mãos que a gente teve a pandemia também que mostrou isso para a gente, né? Antes da enchente, a gente teve que ficar refém num lugar fechado e como o contato com os elementos, eu digo, né? Com o sol, com o ar, com a terra, com a água, como isso a gente ficou privado e fez falta. Então, se a gente tem essa oportunidade, mesmo num dia corrido, de cultivar um vasinho de flor com temperinho, com uma florzinha, com aquilo que a gente quiser dentro da nossa casa, é, já é uma reconexão. Se a gente puder levar isso para uma horta um pouquinho maior e fazer disso um espaço comunitário, onde a horta não seja só minha, mas eu possa ter essa troca, né, com outras pessoas, com outros saberes de diversas culturas, de diversas idades. Isso é muito rico e resgata principalmente esse espaço interno de resgatar saberes, porque no fundo a terra ela tem alguém na primeira infância, sempre teve um nono, uma avó que com certeza conectou isso com a gente, né?
Não há dúvida.
Então passa por aí.
Bacana demais essa tua reflexão. Deise, isso tudo é o mote do projeto, né? Agora a gente vai propriamente, porque a proposta é essa, né? É fazer horta com afeto, com ação, cuidando do alimento, fazendo educação, mas também com uma pegada de promoção, das mulheres, né? Fazer com que as mulheres também possam encontrar, quem sabe ali, um lugar de força. Me conta como na prática funciona.
Isso. A gente, assim, as ações mais práticas, né, que eu posso te dizer, vão ser implementações de hortas em escolas e em comunidades. Então, a gente vai ter, o escopo, ele trata de duas frentes, que primeiro eu acho que o potencial da criança como semente que vai levar isso, né, ela aprendendo é importante para que as próximas gerações já fiquem mais alinhadas e não se percam disso, né, com tanta tecnologia, às vezes a gente não tem mais o mesmo acesso de educação que nós tivemos, por exemplo, contato com a terra. E as mulheres, exatamente por esse contexto, né, nem sempre tem a mesma voz ou a mesma grandeza de voz que em todos os espaços, e resgatar esse saber agrícola, porque a mulher agrícola é aquela que não só cuida da casa, que cuida os filhos, que ajuda na horta, que faz a comida, e que tem tanto saber ali quando a gente faz roda de mulheres, começa a falar das receitas, começa a buscar esses conhecimentos, acaba também sendo esse momento de voz, de escuta, de entrega, que faz muito parte do feminino em si, né? O masculino, e daí aqui não é nenhuma divisão de gêneros, mas é mais de arquétipo, né? Do que a gente resgata do arquétipo e do potencial de cada gênero, mas para mais do gênero, eu digo assim, feminino e masculino, essa coisa da receptividade, do cuidado que a mulher tem, o homem necessita, né, vai atuar mais na parte da força, da ação, então são complementares, tá? Não é nada para, digamos assim, divisório, mas ao contrário, que a gente possa ter essa voz, esses momentos de partilha que se tinha antigamente, que foi se perdendo, e resgatar, sobretudo, também essa solidariedade que eu digo que quando a gente faz uma horta, a gente faz uma roda, todo mundo agrega, ou seja, traz algo e leva algo consigo, né? Então, isso também, para mim, é uma certa forma de plantio, de uma forma de plantio interno, né, que eu digo.
Entendi. Sobre essa questão, em Bento Gonçalves, que começa como piloto, tu pretende levar para outras cidades? Como que vai ser assim a operacionalização? É com apoio governamental? A tua ideia é que, assim, a logística do projeto?
Tá. Na verdade, assim, tu sabe que da minha parte sempre nasce com um fogo inicial, né, de vontade de fazer e de agir, e às vezes o fazer ele vem quase que antes do pensar e do planejamento. A minha ideia, eu sempre fui voluntária, então agora eu vou fazer esse projeto também dentro dos recursos que eu consegui. E talvez eu abra, né, para um espaço onde as pessoas que queiram colaborar, doando sementes, ferramentas, que é o que o projeto vai precisar, a gente possa ter esse acesso. Mas a princípio, o apoio governamental, eu vou pedir, obviamente, a autorização para entrar nas escolas, para poder oferecer isso, mas de forma gratuita. Se o governo quiser colaborar, tudo bem, é bem-vindo. Mas a princípio, é um projeto que nasceu mesmo de uma vontade interna, de algo de ofertar ao mundo. Então, eu vou dar um jeito, né, de comprar as ferramentas, de comprar as mudas, as sementes e começar esse movimento. Então, inicialmente foi isso que eu pensei. Não tenho nada estruturado assim do recurso em si. Tenho ideias, tenho muita vontade sobrando para começar. E a ideia, além das escolas, é encontrar comunidades. Bento fica um piloto nesse momento pela minha localização. Mas como eu te falei, eu já fiz projetos em Montenegro, já fiz projetos em Caxias do Sul, já fiz projetos em outras cidades do estado. Então, a ideia é iniciar aqui na Serra, mas que esse projeto não seja da Daisy, né? Que ele seja uma fonte de inspiração para que ele possa ser replicado em vários lugares, né? De repente a Daisy pode ir em vários municípios levar essa ideia, esse conceito que eu estou começando a estruturar agora, para que ele possa sim ser replicado em outros lugares. É legal porque eu abri o Insta agora, começando a contar esse projeto, e tem pessoas de outros estados que já estão interessadas e me pedindo: ah, como é que tu vai fazer? Porque a gente gostaria que viesse para cá também. Então você percebe como isso, né, é fora da região, digamos, veio com o mote da enchente, mas como isso é tão necessário hoje, né? E que as pessoas entendem como válido e escrevem e deixam os comentários, o que só me dá mais força para seguir adiante.
Bacana demais. Para quem quiser, já sugiro, né, que comece a seguir. Eu mesma comecei a seguir agora. É lá no Instagram, somos Raízes do Futuro, tudo junto, tá? Raízes do Futuro, é muito fácil. Busca lá, é um projeto que tá nascendo, né? Então, tem ali, Deise, uma das publicações, você vem fazendo algumas publicações, numa delas tem a resposta à pergunta, que talvez seja a pergunta que todo mundo queira saber: o que é uma horta biodinâmica?
Isso, a biodinâmica, ela é um conceito que surgiu lá em 1924, e ela vinha exatamente do início, porque esse período aí de 24, ele é entre as duas guerras mundiais, né? Então a gente teve um grande, digamos assim, perdas ambientais também. E é muito interessante porque a ideia dos agricultores começou o uso, né, dos fertilizantes químicos naquela ocasião, porque até então não se tinha esse uso, e os agricultores perceberam a perda da qualidade das sementes, que o alimento em si, ele não, a gente comia, mas não era o suficiente mais a mesma quantidade, parece que tinha que comer mais, porque a comida não tinha a mesma vitalidade para a nutrição, né? E dessa dúvida dos agricultores foi que eles perguntaram e questionaram a Steiner como que a antroposofia, né, que poderia trazer uma luz, uma clareza sobre a forma de lidar com a terra. E a partir daí se criou a biodinâmica, que na época se chamava apenas Orientações para a Prosperidade da Terra, e depois criou o que é, hoje mais de 100 anos da biodinâmica atuando. E a biodinâmica tem esse potencial de trabalhar em várias frentes, não só na questão regenerativa e ambiental, da terra, do solo, da biodiversidade, mas também a questão do social, né, do interior, digamos assim, da ecologia humana, onde a gente também é parte dessa paisagem. O ser humano, ele é parte, assim como os animais, como os vegetais, como os minerais. Nosso reino, ele é parte da paisagem, ele não está fora. E isso, para mim, é o diferencial, é onde a gente realmente se coloca nessa posição de entender o porquê que não pode destruir, né? Porque quando a gente destrói a natureza, a gente está destruindo a nós mesmos. E eu acho que esse pensamento, ele é muito importante para que as gerações futuras realmente comecem a ter essa postura ética e de cuidar da terra, de cuidar uns dos outros, de melhorar as relações humanas. E a enchente, né, que trouxe essa fraternidade, essa solidariedade, nos mostra que isso é vivo, esse potencial está vivo dentro de cada ser humano. Só que a gente não pode deixar ele guardado, né, economizar ele. A gente precisa usar, precisa colocar ele a circular. Então, a gente pode fazer ações no nosso cotidiano de forma bem pontual, bem pequena, que elas vão se somando, vão ser pontinhos de luz que a gente somando, a gente pode levar uma transformação maior, né? Porque afinal de contas a nossa casa é o planeta e a gente, todos nós, independente do gênero, independente da idade, independente da escolha do país que mora, a gente está na mesma casa. Então, se cada um fizer um pouquinho, limpar só seu quarto já faz um benefício imenso, né, para o planeta.
Arrumar sua cama, né, Deise? Começa por
É
aí,
isso
né?
mesmo. Uma cama já é muito.
Deise, deixa eu só te perguntar. Eu sei que a gente falou do projeto, mais uma vez eu quero sugerir que as pessoas que sigam, né, porque é uma iniciativa que nasce do desejo do voluntariado. Daqui um pouquinho talvez ele crie outras pernas, outros braços, mas é mostrar que é possível começar. As coisas são feitas a partir de um primeiro passo, né? Então é @somosraizesdofuturo lá no Instagram, e lá vai surgir as formas em que as pessoas podem se engajar, quem sabe ali em Bento fazer doações de equipamentos, enfim, as coisas vão se organizando, né, Deise? Mas agora, para quem tá
Isso.
escutando de qualquer lugar, a internet vai longe, né? Eu queria aproveitar assim que tu desse alguma dica de como a gente pode, cada um, mesmo que não esteja num lugar, necessariamente numa plantação que foi arrasada, né? Porque o solo, assim como os mananciais de água, eles se comunicam entre si. E as plantas, a partir das suas raízes, também se comunicam entre si. Então, se a pessoa que mora, sei lá, num apartamento, que mora num pedacinho de terreno, ela dialogar com o seu terreno, com suas plantas, automaticamente essas plantas vão dialogar com seus pares. Como é que a gente faz para dar uma melhoradinha, hein, Deise? Assim, dicas práticas do que a gente pode fazer para melhorar o nosso solo, onde a gente estiver.
Com certeza, eu acho que uma das ferramentas que a gente tem literalmente à mão e que vai literalmente para o lixo é começar a olhar para o nosso conteúdo, né, de lixo orgânico. Então, assim, eu sempre dou a dica, ah, a pessoa está num apartamento, não. Gente, um minhocário caseiro já você pega, transforma o seu próprio lixo em adubo e você pode cultivar suas plantinhas. Ah, mas é muito complexo porque eu tenho crianças. As crianças vão adorar porque daí elas ficam com a tarefa de alimentar as minhoquinhas. Eu já fiz, é muita criança. Ela é incrível, ela flui, né? Agora, se não puder, eu aconselho assim comprar um vasinho, uma floreirinha e começar a cultivar um temperinho da sua preferência ou um chá. Eu acho que isso já é um começo. Quando a gente começa com o pequeno, então eu começo a cuidar esse chazinho. Esse chazinho ele vai me requerer atenção porque eu tenho que dar água, eu tenho que ver a luz para esse chazinho. Dali começa um desejo, né? Quem tem criança, se começa a fazer isso, é muito mais rápido se aderir do que propriamente se o adulto não tem crianças em casa. Mas eu acho que isso, toda ação é válida, o lixo é a nossa oportunidade, global, né? De fazer a nossa parte. Mas para além disso, coisas simples, né? Porque além do ambiental, também começa a gente economizando a energia elétrica, que é um recurso natural. A gente paga por ela, mas ela vem de algo natural. A gente simplesmente em economizar água, né? Às vezes a gente esbanja lavando carro, calçada em momentos que são desnecessários. Então eu acho que pequenas ações no nosso dia a dia, elas já transformam tudo. É que a gente às vezes esquece, né? Exatamente por ser tão corriqueiro e tão fácil, às vezes a gente, digo, o óbvio, às vezes ele fica quase que oculto, né, pra gente mesmo. Mas são ações práticas que com certeza mudam muito, né, a nossa qualidade global, através das pequenas ações.
Bacana demais. Deise, obrigada por nos contar desse projeto. Sucesso sempre, tá bom?
Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade e um grande abraço.
Até a próxima.